Vamos abrir em Isaías 43. Hoje eu quero falar sobre a esperança para o futuro, olhar para a frente. 43. Vou começar em versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe que quando há rios no deserto, não há mais deserto. Amém? Um dia para o outro, o deserto brota, né, em flor. Não vos lembrais as coisas passadas. Ontem fizemos isso. Lembramos, celebramos. Porque há alturas em que nós devemos lembrar, principalmente as coisas boas. Mas sabe que há pessoas que esquecem aquilo que eles devem lembrar e lembram aquilo que eles devem esquecer. É verdade. Quando, alguém aqui que lembra aquilo que eles não devem lembrar? Vai, não faz isso, não é? Sabe que não, as coisas do passado, sabe, nós não podemos mudar ontem. Não podemos mudar aquilo que aconteceu. Mas o passado, muitas vezes, nos marca. Não é? E nos muda. Por isso, nós temos que saber o que, que Deus tem a, né, dizer com as coisas que nós já temos passado. Porque eu não quero ser marcado pelo meu passado. Eu quero cumprir o meu destino. Eu tenho que ter os meus olhos para frente. Senão, eu vou ser moldado pelo tudo que acontece. Eu vou ser marcado, eu vou ser ferido, eu vou ter cicatriz, eu vou ter doidões, eu vou ter aquelas coisas que marcam-me, né, e que determinam a minha vida. Eu não quero isso. Eu quero ter aquilo que Deus quer. E muitas vezes, essa implica esquecer. Ah, mas eu não consigo. Consegue. A Bíblia não ia dizer isso, se não era possível de não lembrar, de esquecer. Se nós concentrarmos no passado, eu vou dizer, não vamos ver o novo. É impossível olhar para trás e andar para frente. É impossível. Queremos olhar para trás? A pessoa, oh, eu tenho saudade. Ok. Vai viver ali com saudade? Vai viver ali com lamento? Vai, né, viver como, ah, mas esse... Não, esquece. Deus tem algo para nós. Deus tem algo novo. É como um rio, né, a brotar no deserto. Nunca aconteceu. Vai acontecer. Mas eu não acredito. Vai acontecer, porque Deus diz, algo vai, a novo vai acontecer. Vai ser um dia para o outro. Há coisas que nós podemos mudar. Há outras coisas que não podemos mudar. Concentre naquilo que pode mudar. Como nós ouvimos de vez após vezes, quando nós mudamos, nosso mundo muda. Quando nós somos transformados, é porque, sabe que, sendo líder, é alguém que não está a olhar para trás, mas está a olhar para frente. Um líder tem visão, um líder tem paixão. Não é? E as pessoas seguem a quem que está a olhar para frente, não seguem um título. Não seguem uma pessoa que está somente parada. É impossível seguir uma pessoa parada. Tem que mexer, tem que andar para frente para alguém seguir. Eu gosto muito de Paulo. Porque se houve uma pessoa que tinha toda razão de desistir e parar, era Paulo. Puxa, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, não somente pelas pessoas fora, né? Mas também pelas pessoas dentro. Mas em Filipenses, quero que nós abrimos em Filipenses 3, nós temos algo que soa muito de Isaías. Talvez Paulo já tinha lido Isaías, não achas? Em Filipenses 3, versículo 13 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, o que haja, mas uma coisa faço. Agora olha para isso. Uma coisa. Vamos pensar agora de Paulo. Tudo que ele concretizou na sua vida. Era o apóstolo em toda a Ásia Menor. Chegou até na Europa, plantou a primeira igreja da Europa. Foi conhecido em todo o mundo cristão como um grande mestre da palavra de Deus. Escreveu mais do que metade do Novo Testamento. Foi, né, escutado tantas vezes, foi preso, foi apedrejado. Houve tantas coisas acontecer na sua vida, até foi traído pelos irmãos. Várias pessoas viraram as costas. Não é? Entregaram ele as autoridades, fugiram quando ele estava assim, em grandes necessidades e crises e tudo. E uma coisa, ele disse: uma coisa que eu faço. Sabe o que era essa coisa? Esquecendo as coisas para que atrás fico. Porque ele sabia, se ele vai terminar o seu percurso, se ele vai continuar até o fim, se ele vai acabar a sua carreira, ele não podia lembrar do passado. Ele não podia fazer as contas. Ele não podia colecionar todas as coisas negativas que tinha acontecido. Ele tinha de largar o seu passado para andar para frente. Para terminar a sua vida e receber a sua coroa. Uma coisa, mas foi interessante. Porque ele diz uma coisa e depois citou duas coisas. Ele diz, esquecendo, versículo 13, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando. É só duas coisas. Mas porque ele diz uma coisa e depois cita duas coisas? Porque é impossível esquecer se não vai avançar. Alguém que só tenta de esquecer, continua a pensar sobre aquilo. Tu não podes esquecer se não vais prosseguir. Tu não podes esquecer o passado ficando no passado. Tu tens que largar isso e anda para frente. Diz, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Pois ele diz, eu prossigo para o alvo. Eu tenho uma direção. Eu tenho visão. Eu tenho uma meta. Eu tenho um alvo. Eu estou concentrado nisso. É isso que eu quero com a minha vida. Não me interessa o que os outros dizem. Não me interessa o que os outros fazem. Não me interessa quem é fiel, quem não é fiel, quem cumpre a sua palavra, quem não cumpre. Não me interessa se eles falam bem de mim, pensam bem de mim. Não me interessa, não é? O que me rodeia, e não me interessa aquilo que aconteceu. Para mim, há uma coisa que eu faço. Eu esqueço o passado e eu olho para frente. E eu ando para frente. Uma coisa, tem que ver aquele movimento. Tu não podes avançar se não esquecer. E tu não podes esquecer se não avançar. É uma coisa só. É um movimento só. Por isso diz, há uma coisa só. Não é? Ah, mas eu não consigo largar. Ok, então vai ficar parado. Ah, eu não consigo esquecer. Então vai ficar naquela miséria. Mas essa não é a vontade de Deus, porque Deus tem um destino para nós. Deus tem um propósito para nós. E só podemos cumprir aquele propósito se nós largamos e avançamos. Amém? José, vamos para Gênesis. Porque José tinha toda razão de ficar amargurado. Ele tinha toda razão de ficar parado. Porque a sua própria família, ele tinha uma visão que ele achava tremendo para ele e para toda a família. Mas eles não acharam como que aquilo era tremendo, e aquilo provocou ciúmes entre os seus irmãos, e ele foi vendido à escravatura, foi dito que ele era morto, não é? O seu próprio pai foi vendido, não é? Ao Egito como escravo, e mesmo durante aquele tempo, ele foi ainda traído e mal acusado, não é? E blasfemado e caluniado, não é? Vez após vez foi colocado na cadeia, sem razão nenhuma. Eu podia ficar e dizer, bolas, eu não mereço isso. Deus, o que é que estás a fazer? Eu entreguei a minha vida a ti e agora, não é? O que é que eu estou, não é? Tu deste-me visão e agora está tudo, não é? Vamos para o lado, tudo ao contrário, não é? Há tantas contradições. Eu pensava que fazendo o bem eu vou receber o bem, mas eu estou a fazer o bem e receber o mal. O que é isso? Ele tinha toda a razão de ficar com, não é? Razão, não é? Parado. Eu não faço mais. Eu pego nos meus brinquedos e vou para casa. Eu não vou jogar mais contigo. Eu não vou andar. Eu vou para casa. Eu não quero isso mais. Não é? Tinha toda a razão. Não é? Mas José não desistiu. Em Gênesis, vamos abrir em 41, que fica depois de 40, capítulo 40. Versículo 51. No meio disso, e nós sabemos bem a história, ele foi promovido finalmente. Alguém lembrou dele. Né? Durante um tempo ele também foi esquecido, foi ultrapassado, ficou naquela cadeia. Né? 2 anos assim esquecido, né? Pela pessoa que ele ajudou. E quando ele foi promovido e tudo, e foi dada uma esposa, teve o primeiro filho. E sabe o nome do primeiro filho? Manassés. Sabe o significado? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do Pai. Tudo o que tinha acontecido, Deus me fez esquecer. Uau. Primeira coisa, né? Primeiro filho recebeu um nome, né? Sabe que era o segundo filho? Efraim. Sabe o significado de Efraim? 52. Deus me fez crescer ou multiplicar na terra da minha aflição. Tantas vezes nós queremos nos multiplicar, nós queremos crescer, nós queremos as bênçãos, mas não podemos crescer se nós não primeiro esquecemos. Não é? Primeiro tem que ser Manassés. Deus fez-me esquecer. Eu estou livre. Agora eu posso dar fruto. E foi interessante que no dia em que Jacó abençoou os filhos de José, em vez de colocar a mão direita sobre Manassés, que era primogênito, ele cruzou. Ele abençoou Efraim. Porque ele queria abençoar a sua multiplicação com aquela direita de primogênito. Esquecer é importante. Nós temos que esquecer. Mas é aquela parte que, ok, pronto, já acabou. Agora eu vou avançar. E Deus vai abençoar essa multiplicação. Essa multiplicação. Uma coisa Paulo disse. Sabe que para avançar, nós temos que ver para onde queremos ir. Não somente dizer, ah, eu quero que Deus me abençoe. Mas é muito vago isso. O que é que tu queres? Onde tu queres chegar? Com a tua própria vida. Qual é o plano que Deus tem para ti? Qual é o destino que tu tens? Paulo tinha, não é, aquela imagem bem fixa. Além de todos os trabalhos que ele, não é, para ser oposto para os gentios e tudo isso, ele tinha uma coisa só perante ele continuamente. E essa era para ser conformada à imagem de Jesus. Eu queria ser como Jesus. Eu queria ser transformado. Ele encontrou em cada situação que ele enfrentou um processo de mudança para ser mais como ele. Por isso ele estava assim tão disposto a perdoar, largar, esquecer, porque ele sabia que todas as coisas contribuem para o bem, contribuem para a sua transformação, para ser mais e mais como Jesus. E quando ele chegou àquela hora da sua morte, em que ele ia ser, não é, assassinado, não é, morto, morto, por causa da sua fé, ele olhou e disse, ah, chegou a minha vez, graças a Deus. Estou tão ansioso para isso. Para dar a minha vida. Porque eu queria ser como Jesus e Jesus fez isso para mim. Agora eu posso fazer para Ele. Ser conformado à sua morte. Ser identificado com a sua ressurreição. Ser transformado em todas as atitudes e as maneiras possíveis para ser como Ele. Graças a Deus, eu não quero me guiar nas misérias do passado. Eu não quero ficar parado por causa daquilo que me rodeia. Eu não quero que nenhuma circunstância me atrapalhe. Eu quero ser como Jesus. Eu tenho isso como alvo na minha vida. Eu quero falar como Jesus fala. Eu quero ministrar como Jesus ministra. Eu quero ter um amor para os outros como Jesus tem. Eu quero ministrar em poder como Jesus fez. Eu quero ser como Ele. Eu tenho contado essa história várias vezes, mas aquilo faz tanto sentido para mim. Um artigo que eu li há anos atrás, uma entrevista com um alpinista bastante famoso, que era famoso em subir aqueles precipícios assim, muito inclinadas. E aquela jornalista estava a fazer essa pergunta: então, não tens medo, né, subindo aqui, até que aquele precipício é tão direito, parece que é quase o contrário, não tens medo de cair? E aquela alpinista olhou para aquele jornalista e disse: eu olho onde eu quero ir, eu não olho onde eu não quero ir. Se nós olharmos para baixo, e talvez vocês tenham essa sensação, quando estão num prédio alto, olhando para baixo, a sensação é que vai cair. E realmente, quando nós olhamos para baixo, nós caímos, né? É quase alguma uma força nos impura, né? De cair. Mas quando nós olhamos para cima, podemos subir. Ninguém sobe olhando para baixo. Ninguém avança olhando para trás. Nós temos que saber o que é que Deus realmente está a fazer. Né? E eu creio que, né, como Ted profetizou semana passada, de várias coisas que Deus está a restaurar no nosso meio, nove áreas, há palavras que ainda não cumprimos, que Deus colocou sobre a nossa igreja. Há coisas que Deus diz desde o princípio que Ele quer que nós cumpra. Cumprimos. Deus deu-nos uma visão para atingir nações. Eu vou dizer, eu tenho sido fiel a isso. Há outras como Lina, João, Rui, Red e várias pessoas responderam. Mas eu creio que vai haver várias, ou muitas mais, que Deus vai levantar aqui e enviar para as nações. Vamos tocar nações. Como eu mostrei ano passado na nossa... uma das nossas conferências, a visão que nós temos para missões é que tudo volta a Jerusalém. Norte de África para Jerusalém. De Angola, Moçambique, subindo para Jerusalém. Austrália, pelo Timor, voltando para Jerusalém. Da Sibéria, passando a China, voltando para Jerusalém. O mover de Deus na área de missões, para levantar um exército, para conquistar os países que ainda não são conquistados. E Deus está a fazer isso. Nós recebemos no nosso conselho de missões essa semana, recebemos notícias que em Irão, desde que aquilo tornou-se uma república islâmica, mais que 1 milhão de pessoas têm recebido Jesus em Irão. Não há fronteiras para o Evangelho. Não há lugares fechados. O Espírito Santo está a usar todos os meios possíveis e pessoas corajosas para entrar e tocar nações diversas. Talvez um de vocês, talvez um dos vossos filhos. Eu oro sobre os meus netos. Eu oro sobre os meus filhos, seus filhos. Vai ser mais outra geração, missionários, entrando em lugares. Eu não oro para prosperidade e que eles vão ter uma vida confortável e tudo isso. Pá. Vamos ter isso no céu. Eu quero que nós marcamos a diferença aqui na Terra. Custo por custar, né? Sacrifícios, qual é o problema nisso? Pessoas corajosas, pessoas que têm garra, que têm visão, que têm paixão, porque pessoas seguem pessoas com paixão, não seguem pessoas mornas, não seguem pessoas que só andam assim falando dos seus problemas. Não fica, as pessoas não querem essa vida. Eles querem uma vida que marca, que faz a diferença.
E essa é aquela chamada que Deus tem sobre nós, para ser gente diferente, ter um espírito diferente, numa sociedade que é bastante negativa, uma sociedade que é paralisada pela palavra crise financeira, uma sociedade que anda a fugir dos seus problemas, seja na droga, seja nas festas ou até do próprio país, à procura de qualquer satisfação, qualquer prazer, qualquer coisa. Deus está a levantar um povo que é diferente, que tem um espírito diferente. Eu creio que aqui em Portugal, os portugueses têm um espírito diferente. E têm sido bastante enganados e desviados pelo inimigo. Mas a igreja logo tem que ser aquela farol, aquela voz profética para levantar uma geração que vai atingir as nações, que vai alcançar a sua vizinhança, que vai evangelizar dentro da sua própria casa, que não vai andar assim, tão tímido, introvertido, eu não quero dizer, não posso. Não. Deus está a levantar um povo com um espírito diferente. Quando nós mudamos, o mundo muda. Não podemos ser negativo e positivo no mesmo tempo. Não podemos espalhar e juntar no mesmo tempo. Porque essa, quando tu mudas, tudo muda, não é só da parte positiva. Se nós mudarmos para... Podemos ser mesmo em fogo assim um dia. Se nós mudarmos para ser pessoas críticas, pessoas zangadas, pessoas amargurosas, se nós mudarmos, todo mundo muda. E vou dizer, nós vamos ter confirmação e novos amigos que também falam a mesma linguagem que nós falamos. Vamos juntar o mesmo tipo de pessoa à volta de nós. Pessoas que falam mal. Pessoas que criticam, que estão zangadas, né, a todos e tudo. Vamos encontrar um novo grupo de amigos que puxa-nos ainda mais para baixo. Por isso a Bíblia nos exorta. Não lembras? Esquece e avança. Levanta nesta hora. Porque Deus quer que nós mudamos esse país para ser um país cordeiro e não um país cabra. Vamos olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Vamos para Hebreus, capítulo 12. Paulo olhou para Jesus como o seu alvo. E aqui em capítulo 12 nós podemos ver o exemplo de Jesus. Vamos começar em versículo 1. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas são as pessoas que já passaram. Jô que está nesta nuvem. Manuela agora está nesta nuvem. Os outros que já passaram estão nesta nuvem dos testemunhos que nos rodeia. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronte, e assentou-se deste do trono de Deus. Considerai, pois, aquilo que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Oi. Sublinha aquela palavra, contradições. Sabe, quando nós sofremos por fazer mal, merecemos aquele sofrimento. Porque é semear e colher. Mas quando nós sofremos por fazer bem, é uma contradição. Okay? Jesus sofreu contradições. Então, não fazia lógica. Mas sofreu. Porquê? Ele disse com gozo. Porquê? Porque ele estava a ver além daquilo. Ele estava a ver isso como somente um buraco na estrada, mas não era uma pedra de tropeço. Só alguma coisa para ultrapassar, não é para ficar assim parado. Não é? E quando nós encontramos situações que são de grandes desafios, de grandes desgostos, não sei bem outra sinónimo para isso, mas e ficamos parados. Quem sofre somos nós. E aquela situação vai nos mudar para o pior e o mais triste nisso é que outras pessoas também vão ser mudadas para o pior. Ele suportou tais contradições. Ele olhou para frente. Olhou para o facto que, mesmo passando pela cruz, ele vai entrar numa fase em que ele vai trazer todos a sua glória. Ele estava a ver além daquelas afrontas, ele estava a ver além das mentiras, ele estava a ver além de todas as contradições que havia, sabendo que todas as coisas vão contribuir para o bem, ele vai, né, fornecer a salvação para toda a humanidade. Por isso ele suportou, abraçou. Isso mesmo, Deus. Isso que eu quero. Oh, Senhor, não a minha vontade. A minha vontade é ficar assim parado, assim chorando. Pô, coitado de mim. Ninguém me entende. Né? Mas em vez de ficar parado, ele, né, deixou todo o braço. Toda aquela coisa. Correu até o fim. Abraçou a cruz. Eu gosto daquele filme Paixão de Cristo, porque quando ele pegou naquela cruz, ele deu um beijo daquela cruz. Disse isso mesmo. Eu vou levar isso. Porque essa vai trazer salvação. Eu vou quebrar todo o jugo do inimigo. Eu vou quebrar a maldição. Eu vou quebrar aquela tendência da minha carne. Eu vou quebrar tudo, 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 tudo. Eu quebro isso. A religião concentra em falar muito sobre aquilo que nós devemos fazer. Tem um seminário para tudo. Tem pregações para tudo. Sabe que a razão que os religiosos não gostaram nada de Jesus? Porque Jesus fez aquilo que eles falaram de fazer. É verdade. Eles tinham seminário sobre ajudar os pobres. Eles tinham seminário sobre tudo, até que a libertação e tudo. Falaram muito sobre isso, mas Jesus fez e eles ficaram zangados. E sabe, nós podemos abanar as estruturas da religião quando nós, em vez de só falar de fazer o bem, nós começamos a fazer o bem. Em vez de falar de evangelismo, começamos a evangelizar. Em vez de ter mais um ensino sobre como consolidar, nós começamos a consolidar. Em vez de fazer mais outro curso de discipulado, nós começamos a discipular. Né? E essa que é a bana, porque, né, aquela religião quer adiar obediência. Quando nós avançamos, é não pensar em avançar.
Mas avança. Não é, bom, vamos parar, vamos orar primeiro sobre isso. É fazer. É impossível esquecer se nós não avançamos. E é impossível avançar se não fazer um passo. Por isso, avançar é agora, não amanhã. Fazer aquilo que Deus tem para nós agora.
Quando devemos orar?
A quinta-feira, não. Agora.
Começa agora.
Quando vamos começar a multiplicar? Visualizar. Ah, pois, eu tenho que primeiro tirar essa coisa, primeiro tenho que fazer... Não, agora. Avança agora. Se não avança agora, nunca vai sair do passado. Nunca vai sair daquela prisão, não é? Daquelas coisas que eu rodei. Nunca vais, não é? Você vai continuamente complicar aquilo. Religião é complicada. E quase, e sabe porquê? Porque realmente não queremos. Por isso complicamos as coisas. Quando alguém não quer fazer alguma coisa, então tem muitas razões. Ah, eu sei que eu tenho crianças, eu tenho isso, meu... E nós complicamos as coisas até que todas as pessoas concordam contigo, pois é, tu não podes. E fica parado. Mas quando nós queremos fazer alguma coisa, simplificamos. Nós tivemos 5 filhos, vocês sabem. É? Às vezes nem tivemos transporte chegar à igreja, mas porque nós queremos estar, nós fizemos todo o esforço e nunca houve um trabo, nunca houve uma desculpa, nunca houve uma razão de ficar em casa. É? Porque queremos, então simplificamos. Ah, não preocupa, então vamos lá. Vamos lá, não há problema. Mas quando não queremos, então a vida é complicada. Todas as coisas se levanta, né? E diz, puxa, nem tenho energia. Por isso a palavra do Senhor para hoje, para nós, se nós vamos ser a igreja de referência, a voz profética, uma agência missionária, ter aquela vivência que atraia as multidões para mudar a história do nosso país. Nós temos que esquecer o passado e avançar. Fazer passos. Fazer passos. Não espere para o teu vizinho. Não espere para o teu irmão. Faz um passo. Faz um passo. Cada um que estão aqui sabe o que essa significa para ti, porque eu sei que Deus já tem falado. Tens que somente fazer um passo. Tem que fazer. Faz um passo. Não espera para as condições ideais. Não, nunca vou chegar. Quando nós saímos do nosso país, nós não tivemos nada assim certinho. Não conhecemos ninguém aqui. Não sabia o que, né? Nem para a escola, para as crianças, nada. Mas Deus diz, não, faz um passo. Eu vou abrir o caminho. Faz um passo. Foi naquelas curas, né? Foi, né? Mas nós descobrimos uma coisa tremenda. Nós descobrimos rios no deserto. Nós descobrimos que quando fazemos um passo assim, que a luz acende o caminho. Descobrimos que Deus está não somente no presente, mas no futuro. Preparando tudo. Só temos que abrir, né? Fazer aquele passo. Amém? Vamos ficar em pé.
Não pode ter Efraim sem primeiro ter Manassés.
Aleluia. Mas a bênção está sobre Efraim. Graças a Deus. A bênção está sobre. Não se avance. A não se avance. Aleluia. Essa semana tem sido tão rico, tão tremendo. Mas eu quero dar essa exortação. E se há coisas neste momento, é tempo de responder agora, não amanhã. Você começa e continua a adiar passos de obediência no que vai chegar lá. Quando Deus fala é quando nós temos que corrigir. E há coisas que Deus está a dizer. Larga agora. Larga aquele peso. Para alguns significa perdoar alguém. Para outros significa esquecer aquilo que fizeste. Para outros significa largar aquela timidez, aquele medo. Fazer um passo. Amém? Aleluia, Jesus. E Deus está a falar com o teu coração. Coloca a tua mão sobre o teu peito. If any of you are getting anything from the Lord, just, you know, feel free to minister. Quero mesmo que Deus está a tratar de vidas das pessoas. Tratar corações agora. Estamos numa nova tomar para a igreja. Mas a chamada continua sobre nós. Oh, aleluia, Pai. Faz esse negócio com Deus. Aquilo que Deus está a falar contigo, faz. Porque vai sair daqui diferente. Vai sair daqui diferente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Deixa o Senhor fazer essa obra.